Primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, no capítulo 3. Você já achou? Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. Que o teu Espírito Santo sopre sobre nós essa tua verdade. Que essa tua palavra viva frutifique em nós para o nosso bem, para a glória do teu nome. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Zumbi é o nome que damos para essas pessoas que estão mortas e que andam por aí. Mortos-vivos, ou vivo-morto, não sei. Zumbi, é um zumbi, é um morto-vivo, um vivo-morto. E de fato, tem esse ditado, que tem gente que morre vivendo e gente que vive morrendo. Tem gente que é tão cheia de vida que quando a morte chega, a gente quase não acredita que morreu. Fala, fulano morreu, não acredito. Porque é um sujeito tão cheio de vida, que quando a morte chega, fala, não é possível. Mas tem outras pessoas que são tão cheias de morte, que a gente tem dificuldade de achar que está vivo. E quando a morte chega, é assim, ah, sabia, já fazia tempo que estava morto, só tinha esquecido de enterrar, já estava morto. Então tem gente que morre vivendo e tem gente que vive morrendo. Tem gente que está vivo, mas parece morto. Tem gente que está vivo, mas carrega consigo a morte. Então essas coisas, morte, vida, vida, morte, viver morrendo, morrer vivendo, ter vida viva, ter vida morta. É sobre essas coisas que a nossa campanha fala. Inclusive sobre esse milagre extraordinário de sair da morte para a vida. Pessoas que estavam cheias de morte, e estavam vivas, mas estavam cheias de morte. De repente elas vêm para a vida, e passam a viver a vida viva, não mais a vida morta. Como é que a gente sabe que alguém saiu da vida morta para a vida viva? Como é que a gente sabe que a gente está vivendo a vida viva de verdade? O texto da carta de João responde para nós com uma clareza assim que quase não precisaria de explicação. Capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha que interessante. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O Eugene Peterson, na Bíblia, A Mensagem, diz: e vocês sabem que vida eterna e assassinato não combinam. Então, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém, vendo seu irmão em necessidade, tendo recursos materiais, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Na verdade, ele não está no amor, está no ódio. E porque está no ódio, é um assassino. E não está na vida, está na morte. E não vive a vida viva. Vive a vida morta. Ora, são palavras por demais contundentes. Vida morta, morte, assassinato, tomar a vida de outro, ser um morto que contamina outros com morte, ser um morto que promove mais morte, ser um morto que mata, ou ser vivo, estar no amor, amar, doar vida, mais vida, gerar vida, transbordar vida, amor e ódio, vida e morte, doar vida e tirar a vida. São essas as questões que estão aqui nessa carta de João. E são expressões tão profundas e tão fortes que nos obrigam a pensar um pouco mais a respeito dos nossos conceitos de o que é vida, o que é morte, o que é amar, o que é odiar, o que é doar vida e o que é tirar a vida. Ódio não é aquela emoção, aquele sentimento que a gente costuma chamar de raiva, e que a raiva alimentada durante um tempo, misturada com o desejo de vingança, vai gerando dentro da gente uma mistura que vai se consolidando até se formar em ódio, em que a gente pensa em alguém e pensa imediatamente no mal para esse alguém, deseja um mal e tem vontade de esganar esse alguém, e se puder, às vezes a gente esgana mesmo esse alguém. Nós pensamos que ódio é esse impulso que nos leva a agir com violência. Pode ser também. Mas aqui na carta de João, ódio parece estar sendo definido como indiferença. Ódio que leva ao assassinato tem a ver com a indiferença. Não é você, pá, dar um tiro em alguém, dar um soco em alguém. Não é isso. É você passar por alguém em necessidade, olhar para esse alguém, ver esse alguém e dar as costas. É dizer para esse alguém: você não é problema meu. Eu não vou estender a mão para você. Eu vejo a sua necessidade. Tenho possibilidade de te ajudar, mas só que não. Vou embora. Não vou estender a mão na sua direção. Vou ignorar você, vou passar de largo. Na parábola do bom samaritano, Jesus inseriu dois assassinos. Um era sacerdote e o outro era levita. Um pregava na Ibabe de domingo e o outro tocava na banda. Mais ou menos isso. Atravessa, olha, não é comigo. Porque quem vê a necessidade tem condição de ajudar, e não ajuda, não agiu em amor, foi indiferente, João está dizendo, odiou, matou. Por quê? Deixou o necessitado entregue à sua necessidade. Deixou o necessitado entregue à sua necessidade, e a necessidade vai pegá-lo no colo e vai levá-lo até a morte. E eu, que vi e deixei o necessitado entregue à sua necessidade, fui-me embora e dei as costas para um processo de morte que estava deflagrado. Não interrompi o processo de morte, não invadi o processo de morte para dar vida. Eu simplesmente dei as costas para o processo de morte. E eu poderia ter interrompido o processo de morte, mas não o fiz. E se eu poderia ter interrompido o processo de morte, mas não o fiz, eu me tornei parceiro da morte. É isso que João está dizendo. Pesado demais. Nós somos cristãos e sabemos o que é certo e o que é errado a partir do que aprendemos na palavra de Deus. Se você pergunta para mim, Ed, você acha que isso é certo? Eu vou dizer, espera um pouquinho. A Bíblia diz que é certo. A Bíblia falou que está certo, eu acho que está certo. Você acha que isso é errado? Espera um pouquinho. A Bíblia diz, a Bíblia falou que é errado, então é errado. Nós somos cristãos, nós temos a palavra de Deus. Mas e quem não tem a palavra de Deus, ou não crê na palavra de Deus, ou não crê em Deus? Quem não tem uma fonte externa para a sua ética, para o seu critério de definição de bem e mal, certo e errado? Como vai decidir o que é certo e o que é errado? Dentre os teóricos que oferecem essa resposta para quem não tem uma fonte externa, Immanuel Kant é um dos mais conceituados e respeitados e celebrados, e o seu princípio ético é um dos mais válidos na sociedade. Immanuel Kant disse o seguinte, o nome da teoria de Kant é o imperativo categórico, que em termos simples é mais ou menos o seguinte, a decisão correta, a decisão certa, o certo, é aquilo que pode se tornar padrão universal. Exemplo, tem um sujeito aqui precisando que eu doe sangue para ele. Aí eu me pergunto, é certo ou errado eu doar sangue para ele? Devo ou não devo doar sangue para ele? O Kant chegaria do meu lado e diria, Ed, se você não doar sangue para esse camarada, o que, que vai acontecer? Aí eu diria, sei lá, alguém vai doar. Sei lá, o banco de sangue de São Paulo, o hospital tem o banco de sangue, alguém vai doar. Aí o Kant diria o seguinte, mas a questão não é essa, nós não estamos aqui discutindo se você vai doar ou não vai doar, ou se alguém vai doar ou não vai doar. Nós estamos aqui conversando sobre o que é certo. E para saber o que é certo, você pensa assim, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, decidisse o que eu estou decidindo, o que aconteceria? Então eu pergunto para você novamente, se você não doar sangue para ele, ninguém mais no mundo vai doar, porque a sua decisão se torna padrão universal, ninguém vai doar sangue para ele. O que, que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então, você tem que doar sangue para ele. É simples assim. Imperativo categórico é a sua decisão, quando se torna padrão universal, ela concorre para o bem, para a vida, ou concorre para o mal, ou para a morte. O Kant diz, o certo é aquilo que, tornando-se padrão universal, concorre para o bem e para a vida. Deve ter lido 1 de João, capítulo 3. Kant. Porque esse é o raciocínio de João. Se você é indiferente ao mal, você é um assassino. Você concorre para a morte. Se todo mundo for indiferente, nós construirmos uma sociedade de indiferentes, uma sociedade competitiva, uma sociedade em que cada um pensa apenas em si mesmo, nós construiremos uma sociedade que produzirá vítimas e vítimas e vítimas e multiplicará mortes e mortes e mortes. Até que chegue a nossa própria morte, até que chegue o dia em que nós vamos precisar que alguém doe sangue para nós e não haverá ninguém para doar sangue para nós e nós vamos morrer. É uma sociedade de assassinos. E qual é essa sociedade de assassinos? É essa sociedade do mimimi aí. Porque quem é que a gente odeia? Sabe quem a gente odeia? Primeiro, a gente odeia uma pessoa que fez o mal pra gente e foi tomar guaraná. Tipo assim, a pessoa fez o mal pra mim e eu fiquei aqui numa bad, eu fiquei muito mal, arrasado, arrebentado, acabado. E ela foi viver, tá feliz, curtindo a vida, doidado. Aí eu odeio essa pessoa. Porque eu fico aqui de dentro do meu sofrimento, da minha situação ruim, curtindo e amargando o mal que ela fez para mim, enquanto ela está vivendo lá tão bem, que toda hora que eu penso nela, eu penso mal para ela, eu penso que eu quero que ela morra. Aí Jesus disse, né, não importa se você matou ou não matou, se você odeia, você já é um assassino. Então quem fez o mal para mim e não teve paga do seu mal, ah, eu geralmente odeio essa pessoa. Mas quem mais eu odeio? Eu odeio a pessoa que não percebe o quanto ela precisa de mim. É. Porque aí eu falo assim, não acredito que ela não enxerga o quanto ela precisa de mim para ser feliz. O quanto eu faria essa mulher feliz. Eu não acredito que ela não me enxerga. E que ela não vê o que ela está perdendo. E aquilo que é amor, daqui a pouco, vira, um quero mais é que morra mesmo. Porque não é para mim, que não seja para ninguém. Você não vai dar o seu amor para mim, então não vai dar para ninguém. Pá, 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 pá. Eu odeio aqueles que não valorizam o que eu tenho para dar para eles. Mas sabe quem mais eu odeio também? Eu odeio as pessoas que precisam muito de mim. Odeio. Odeio as pessoas que precisam muito de mim e que eu digo assim, eu não suporto, vive pendurado em mim. Sai da minha aba, me deixa, me larga, vai viver sua vida, deixa eu viver minha vida. É tipo assim, ó, eu não sei o que vai ser dessa mulher se eu deixar, vai acabar se matando, se eu deixar essa mulher, vai acabar se matando. Você tem que carregar pro resto da vida isso aí. Ou então a mulher que diz assim, pastor, eu não sei o que vai ser desse homem se eu deixar esse homem. Vai parar na sarjeta. Vai parar na sarjeta. Isso aí é a minha cruz que eu tenho que carregar o resto da vida. Daqui a pouco você não suporta ter alguém pendurado em você, sugando a sua energia, seu tempo. A gente não suporta gente que olha pra gente com uma cara de que diz assim, me ajuda, vai. Você não suporta gente que quando você para no sinal, olha para você dizendo assim, que carro bonito, hein, tia, queria ter um desse. Queria ter uma família dessa, ah, eu queria estar aí dentro. Me ajuda, vai. A gente não suporta isso. A gente não suporta porque essas interpelações dos necessitados nos obrigam a sair da nossa agenda, do nosso caminho, a rever os nossos recursos, dividir, deixar de fazer isso para fazer aquilo, para cuidar dos outros. O nosso problema acaba sendo esse tal de mim. Porque o ódio tem tudo a ver comigo. Quem eu odeio? Aquele que fez o mal para mim, aquele que não percebe quanto está perdendo porque não me tem, aquele que rejeita o meu amor, que rejeita o meu carinho, ou aquele que não quer saber de mim. Quem eu odeio? Aquele que só quer saber de mim. Então, o mim é uma coisa muito complicada na vida da gente. Aí vem Jesus e diz assim, ô Ed, sabe por que tua vida é assim? É porque é o tal do mim. Aí eu falo, como assim, senhor, mim? Ele falou, você vive para mim. Para o senhor? Não, você vive para mim. Ele falou, ah, vivo para mim. Isso. Você só vive para si. Esse é o seu problema. O seu problema é que você só vive para si. Eu falei, o que eu tenho que fazer então, senhor? Eu tenho que viver para ti? Aí Jesus falou, não. Você está me confundindo contigo. Você não tem que viver para mim. Eu não sou a turma do mim, não, rapaz. Você pensa que eu morri por você por causa de mim? Eu não sou da turma do mim. Você pensa que eu morri por você, que eu dei a minha vida por você, porque o diabo estava atazanando, dizendo que não sei o que, não sei o que, para calar a boca do diabo que estava me perturbando, eu fui lá e morri por você, para dizer para o diabo calar a boca, porque ele estava perturbando o céu? Não, Não foi que eu morri por você por causa de mim. Você pensa assim que eu estava muito solitário aqui no céu, que eu queria umas musiquinhas, aí fui lá, morri, para você vir cantar para mim. Eu não morri por você por causa de mim. Eu morri por você por causa de você. Porque a sua vida é uma vida miserável. A sua vida era a vida de morte. E eu fui aí para dar a minha vida por você, por sua causa, para que você tivesse uma vida viva. Então eu não quero que você viva para mim, eu quero que você siga o meu exemplo. Eu quero que você viva comigo, mas não quero que você viva para mim. Por exemplo, imagine essa cena. Jesus está aqui no céu, aí chego eu. Oi, Jesus, vim aqui viver para ti. Aí ele fala, para mim? O que você veio fazer aqui? Vim viver para ti. Falei, não estou precisando, não. Desculpa, mas você não tem serventia aqui, não. Falei, dá para eu fazer alguma coisa aí e tal? Prestar uns serviços aí no céu? Buscar uma água para o senhor, alguma coisa? Falei, não, já tem os anjos. Para prestar serviço aqui no céu, já tem os anjos. Falei, sei lá, fazer uma música ambiente aí no céu, não, já tem uma banda aqui, chama Santo, 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 a banda do céu, já está tocando. Não precisa de você aqui. Falei, então o que, que eu faço? Falei, você volta lá para onde você veio e vai viver para os outros. Vai viver do jeito que eu vivi. Vai viver no amor. Deixa de viver para você mesmo e vai viver para os outros. Porque é isso que João está dizendo, olha, João está dizendo, o que é amar? Amar é simples, como é que eu sei que eu amo alguém? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É simples, amor não é um sentimento, amor é uma ação. Amor não é um sentimento, é uma ação. E é isso que Jesus faz por nós, Ele morre por nós. E isso é que fecha o Evangelho. O Evangelho é, Cristo morreu por nós. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3, 16. O Evangelho começa em João 3,16 e termina em 1 João 3,16. Quando você pega João 3,16 junta com 1 João 3,16, você tem o Evangelho. Que nem aquela moça que foi fazer o convite de casamento dela. Ela não sabia que versículo ia colocar no convite de casamento. Aí um dia ela foi na igreja, o pastor pregou sobre no amor não há medo. O amor lança fora todo medo, no amor não há temor. Ela achou lindo isso, que no amor não há medo, no amor há entrega. No amor você se lança no colo do outro sem medo. Ela falou, que lindo, vou colocar isso aí. Onde está, pastor? 1 João 4,18. Aí ela pôs lá, 1 João 4,18, mandou para a gráfica. O rapaz da gráfica não era crente não, ele não tinha essa familiaridade com a Bíblia. Aí ele viu lá um risquinho, João 4,18. Ele falou, isso aqui deve ser um risquinho, não deve valer para nada. Aí ele pôs, João 4,18. Quando chegou o casamento da menina, o convite era, 5 maridos tivestes, o que tem agora não é teu. Imagina, era a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Porque um risquinho faz muita diferença na compreensão do Evangelho. Um risquinho faz muita diferença no entendimento da palavra de Deus. Um risquinho. 1 João 3,16. Jesus Cristo morreu por nós e nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Jesus Cristo deu a vida por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, em que Jesus Cristo morreu por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E dar a vida, a gente pensa que é o quê? Aí o João, quando você pensa nisso, você pensa, eu tenho que morrer pelos irmãos. Imagina, eu chego do céu em casa, eu falo, meu bem, falei com Jesus. Ela fala, não me diga.
Uau!
Mede a minha febre. Fala, o que, que ele te falou? Mandou eu morrer. Ele teve coragem. Tipo, não sei. Mandou eu dar a vida pelos irmãos, mandou eu morrer. Ela falou, cadê? Ele até escreveu, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, aqui, ó. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer? Não, ele não mandou você morrer, não. Não? Não. Mandou você dar a vida. Ah, dar a vida. Dar a vida. Não é morrer, é dar a vida. Enquanto você está vivo. E como é que você faz isso? Sendo sensível à necessidade dos que estão ao seu redor, se compadecendo dessas pessoas e dividindo seus recursos com elas. É bem melhor do que ir para a cruz, não é não? O que você prefere, ir para a cruz e ser crucificado que nem Jesus ou repartir o pão? É isso. Dar a vida é ver a necessidade e de acordo com as suas possibilidades e os seus recursos, se compadecer das pessoas, colocar-se na situação delas e agir para com elas como você gostaria que elas agissem para com você. A nossa campanha serve para tornar isso aqui muito prático. A nossa campanha serve para tornar isso muito prático. Nós não temos condição de levar para a nossa casa todos os homens de rua da cidade de São Paulo. Nós não temos. Nós não temos condição de levar para a nossa casa todas as crianças órfãs da cidade de São Paulo. Nós não temos como levar para a nossa casa todos os refugiados que chegam na cidade de São Paulo. Nós não temos como levar para a nossa casa todos os idosos abandonados à solidão que estão vivendo na cidade de São Paulo. Nós não temos essa condição. Mas o que nós temos obrigação, por isso é que nós passamos, sabemos que passamos da morte para a vida, é que não há nenhuma necessidade que se manifeste ao nosso redor na cidade de São Paulo, a respeito da qual nós dizemos, não é problema nosso. Não, tudo é problema nosso. Tudo é problema nosso. Porque nós passamos da morte para a vida. E quando passamos da morte para a vida, nós nos tornamos parte dessas pessoas que se importam. Que não são indiferentes. Que não estão alienadas da realidade, vivendo apenas para si e para si. Não. Nós que passamos da morte para a vida, nós a partir desse momento ganhamos o coração de Deus e o coração de Deus sangra e chora. O lema da Jocum, Jovens com uma Missão, é muito lindo. Que o meu coração seja quebrantado por tudo quanto quebranta o coração de Deus. Quem passou da morte para a vida tem essa solidariedade com o coração de Deus. O coração de Deus, quando sangra e chora, o nosso também sangra e chora. O que faz Deus chorar, deve fazer a gente chorar. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho esse... Eu não sei o que é isso. Eu ia usar uma palavra, mas acho pesado, não vou usar não. Mas é assim, quando está chovendo em São Paulo, eu gosto muito de ver chuva. Chuva forte. Olhar da janela do meu apartamento, a cidade banhada pela chuva, eu acho bonito. A sensação de segurança que eu tenho na minha casa, com meu cobertorzinho ali, tal, eu estou vendo pela janela, chuva, eu acho aquilo lindo, é uma sensação gostosa. Aí eu lembro que a casa de alguém vai ter enchente, aí já estragou meu momento, vou embora. Ou a mesa farta, meus filhos ao redor da mesa, família toda. Eu estou curtindo, mas aí ah, lembro de alguém que é o primeiro Natal sem o papai, sem a mamãe, é o primeiro... Ai, já estraga a minha noite. Mas não pode se alegrar assim completamente, só um pouquinho. Não pode viver uma alegria completa assim, nunca tem um negócio para estragar. Eu falei, eu não consigo. Você precisa se tratar. Aí eu já falei isso para Deus. Eu falei, Deus, não dá para o senhor me tratar? E sabe o que Deus disse para mim? Estou bem. Deus disse para mim o seguinte... Não posso tirar isso de você, meu filho, porque você passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida se importa. Quem passou da morte para a vida não acompanha o noticiário a respeito de Mariana em Minas Gerais sem aflição, sem no mínimo fazer aos céus uma prece. Sem pelo menos dizer, Deus tem misericórdia. E também dizer, Senhor, há alguma coisa que eu possa fazer? Dos recursos que o Senhor me deu, deu para a Ibabe, para a nossa comunidade, nós podemos fazer alguma coisa por essa gente que sofre? Porque nós passamos da morte para a vida, nós nos importamos. E uma das maneiras de nós tornarmos prática a nossa resposta é através da rede Ibabe Solidária. A Ibabe é uma igreja que serve? Sim, a Ibabe é uma igreja que serve. E uma das maneiras como a Ibabe é uma igreja que serve é através da parceria com as nossas organizações e os nossos projetos que servem as pessoas com as quais nós nos importamos também. Mas a nossa campanha não é uma terceirização de responsabilidade. Eles servem. Quando eu vejo um homem de rua, eu falo assim, ah, o João Boca vai passar por aí, talvez pegue esse cara. Não é terceirizar. Eu não posso levar todos para minha casa. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que eu tenho que me importar. Não significa necessariamente que eu pessoalmente vou cuidar. Mas pode ser que eu pessoalmente possa prover o cuidado. Não é interessante na parábola do bom samaritano, que o bom samaritano pega o homem que está à beira do caminho... Deixa-o numa hospedaria, paga a diária da hospedaria e diz, eu vou e eu volto para ver se precisa mais. E Jesus diz, esse é um bom samaritano, esse passou da morte para a vida. É eu pegar uma criança e entregar a uma organização e dizer, cuidem dela. Aqui está um recurso para você cuidar dela. Segue junto a minha intercessão. Segue junto o apoio da minha comunidade, a intercessão da comunidade. Segue junto o trabalho voluntário da minha comunidade. E se você precisar de mais, liga para nós, porque nós vamos fazer de tudo para tentar suprir, porque nós nos importamos. E não estamos terceirizando, porque isso não é um ato de campanha. Isso é um estilo de vida. Há muita gente que faz filantropia, mas que não é classificada entre os bons samaritanos. Porque dá do seu dinheiro, mas vive para si. Você olha para uma pessoa e diz assim, essa pessoa é egocêntrica, é vaidosa, é egoísta. Essa pessoa é orgulhosa. E ainda se orgulha de fazer o bem para os outros. Não entendeu nada do Evangelho. Acha que o bem se faz preenchendo cheque. Não é assim que se faz o bem. Essa semana eu ouvi um pregador que me abençoou muito, Paulo Júnior, de Goiânia, da Sal da Terra. Ele disse assim, Jesus não nos mandou distribuir pão. Não mandou distribuir pão. Porque o Salmo 23 diz o seguinte, que Deus prepara uma mesa para nós. mesa. Não é simplesmente dar pão. Não é interessante que quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou dividir a multidão em grupos de 50? Assentem-se. Grupos de 50. Então Paulo Júnior disse assim: existe uma dor maior do que a dor de não ter pão. E que simplesmente dar o pão não resolve. E sabe por que a gente sabe que não resolve? Porque tem muita gente com pão sobrando que não está resolvida. Não está resolvida. Tem pão sobrando, mas é tão egoísta, tão egocêntrica, tão centrada em si, vive tanto só para si, para si, para si, é indiferente ao resto, vive só para si, e tão para si, que vive em solidão. Tem pão, mas não tem mesa. O nosso Deus prepara uma mesa para nós. Deus não mandou a gente simplesmente distribuir pão. Mandou a gente trazer para a mesa. Porque a dor maior do que a falta de pão é a solidão. Então nós não queremos uma campanha para juntar dinheiro, distribuir para as organizações e ficar para pensar nisso só em novembro do ano que vem. Não. Esse é o nosso estilo de vida, porque nós somos a comunidade que passou da morte para a vida. Nós vivemos a vida viva, nós nos importamos, nós choramos pelas pessoas que sofrem. E na medida das nossas possibilidades e dos nossos recursos, nós damos uma resposta. Uma das respostas que a IBAB dá é a campanha de Natal, e esse ano é a campanha de Natal Vida Viva. Mas essa é uma das respostas. Uma resposta que você pode dar é colaborar, se envolver nas ações da campanha, mas dá a sua grana, porque aqui está falando de tendo recursos materiais. Se alguém tem recursos materiais, traduzindo para o português, claro, a nossa campanha é arrecadar R$1 milhão. Fora o que nós precisamos de recursos para mantermos a IBAB como uma comunidade solidária. Aqui estamos falando de recursos materiais. É uma forma de você se engajar e se comprometer, mas não é a única. Porque isso de se importar, de repartir vida, de amar e viver em amor, é um estilo de vida. E a gente faz isso convidando as pessoas para a mesa, multiplicando rodas de comunhão. Que Deus nos abençoe muito nessa campanha. É inimaginável nós assim acreditarmos que vamos pegar o metrô e o metrô está cheio de assassinos. Que você vai trabalhar amanhã e no andar onde você trabalha tem um monte de assassino. E é mais ainda inimaginável achar e acreditar que você dominicalmente se assenta num auditório evangélico para um culto evangélico rodeado de assassinos, com assassinos inclusive no palco, pessoas que vivem apenas para si e que estão lá apenas por causa delas, sem se importar com ninguém e nada mais, e que vão lá, parecem piedosas, se ajoelham, mas estão lá dizendo: Deus, eu vim aqui por causa de mim. Eu preciso de umas coisas que o Senhor não fez ainda na minha vida. Tem até um jeitinho piedoso de falar. E Deus deveria e responde a elas: problema número um da sua vida é esse. Você só vive para si. Que a nossa campanha nos ajude, nos dê esse espelho bendito para a gente reavaliar nosso estilo de vida. Quanto eu tenho disponível para ser solidário? Ah, não tenho. Não tem ou não se organiza para ter? Você não tem sobrando? Ou você nem parou para pensar nisso? Essa campanha é esse momento da gente agir de maneira prática. Então que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa comunidade, abençoe as organizações parceiras, os funcionários, os voluntários, as famílias que são atendidas e abençoadas pelas nossas organizações parceiras, e abençoe a nossa rede de relações, porque você sabe o bem que faz numa rede de relações uma pessoa que não vive só para si. Você sabe o que é ter dentro de casa uma pessoa que vive só para si e uma pessoa que tem um coração servidor. Você sabe a diferença que faz. Que Deus leve você embora daqui hoje à noite. E amanhã, quando você entrar no seu ambiente de trabalho, entre uma pessoa que não vive só para si. E mude o seu ambiente de trabalho. Uma pessoa que se dá, que se doa. Não mais um assassino, uma assassina, mas uma pessoa que gera a vida, compartilha a vida, transborda a vida, vida viva. Que Deus nos abençoe assim. Amém, amém.